Joel, boa noite. Agradecer o convite do Sesc para essa noite tão agradável e ao lado de uma dupla aqui que realmente acredito que vai nos ensinar muita coisa hoje sobre o cyberespaço, sobre a cultura na internet. E eu vejo da seguinte forma, que geralmente tem dupla sertaneja, um é André, outro é Borges, né? Só para saber qual é a ordem aqui, né? André e Borges. Eu quero deixar a noite aqui de uma forma bem informal, acho que todo mundo pode interromper, levantar o dedo a hora que quiser, bater um papo, porque eu acho que, como nós estamos numa nova mídia, uma nova realidade, eu acho que também nós temos que quebrar um pouco esses paradigmas, né? Quebrar um pouco o protocolo, sempre bom e sempre bem-vindo. E eu quero deixar bem à vontade aqui nossos dois convidados e colocassem em primeiro lugar, né? Expor um pouco as suas ideias sobre o ciberespaço, como é que foi essa experiência, o ciberespaço e essa experiência. Vou começar por ordem alfabética, vou deixar o André primeiro. Ou o Cardoso, aí muda, né? Aí fica o Borges.
Boa noite, obrigado a todos pela presença aí. Notei que o microfone está bem alto, então tentarei manter uma certa voz um pouco mais baixa, assim também não peguem no sono aí se eu falar de baixo demais. Eu comecei a trabalhar com a internet, na verdade, de uma maneira bem acidental, assim, no começo da internet no Brasil. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, em 1997, era mais ou menos a mesma época em que a internet estava começando a dar os seus primeiros passos no Brasil. Então era numa época em que se podia ter acesso à internet pela primeira vez. E coincidentemente também foi a primeira vez, assim, na minha história familiar, que a gente tinha dinheiro suficiente para comprar um computador para minha casa, né? Que apesar de eu gostar bastante de computadores, já ter mexido outras vezes, em outros lugares, em casa mesmo a gente não tinha um computador. E aí, 97 deu coincidência. Eu passei na faculdade, de meus pais conseguirem comprar um computador e apareceu a internet. E no começo eu lembro que, né, lá em Porto Alegre, que é onde eu moro, tinha um provedor de acesso chamado Voyager, que era o primeiro que tinha lá. Aí tu comprava uma caixinha que vinha com 15 CDs, 10 CDs, não era CD, era disquete ainda, 10 ou 15 disquetes. Tinha que instalar, aquilo aí vinha a internet, e a internet ela era contada por minutos, né, por horas, assim, eu lembro que com a Costa a gente tinha lá de 15 horas, então era super limitado no começo, não é que nem hoje em dia que tem plano de banda larga, que as pessoas podem ficar conectadas à internet o dia inteiro, né, pagando um preço fixo. Naquela época não existia isso, era tudo muito no começo. E por ser algo muito no começo, a gente não sabia muito bem o que fazer com aquilo. Então, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, tinha, sei lá, centenas de pessoas tinha entrado naquela faculdade naquele mesmo momento, que estava se abrindo uma nova possibilidade que ninguém sabia muito bem como é que ia ser. E no começo se enfrentou muito a internet como um substituto talvez do telefone, assim, né, um novo meio de comunicação. Por que eu digo isso? Porque entre os meus colegas do primeiro semestre da faculdade de jornalismo, a gente não trocou telefones, como normalmente se faz quando se conhece uma pessoa e quer depois se manter contato, a gente trocou e-mails. E aí teve uma greve das universidades. E quando teve essa greve nas universidades federais, eu fiquei sem ver meus colegas. E eu pensava, putz, eu queria encontrar meus colegas, mas como é que eu vou fazer para entrar em contato com eles agora? Bom, tem aqueles e-mails, né? Comecei a mandar e-mails para eles, começaram a mandar e-mails para mim. E nesses e-mails, o que eu fazia, na verdade, era tentar expor um pouco das coisas que eu estava pensando no momento. Então, eu estudava alguns discos que eu achava que meus colegas iam gostar de saber a respeito, escrever para eles uma resenha do disco. Lia um livro que eu achava legal, escrevia também lá um comentário sobre, e fazia meio que como se fosse um jornalzinho, uma revista, uma coisa toda feita por uma pessoa só. E eu fazia toda a formatação como se fosse mesmo uma revistinha, um jornal e tal, e mandava lá para aqueles 10, 15 amigos que eu tinha no e-mail. E aí começou a acontecer uma coisa muito surpreendente, que as pessoas não começaram apenas a responder com olha, gostei do teu texto, ou não gostei do teu texto. O que elas faziam, elas me mandavam textos delas sobre assuntos parecidos. Alguém que tinha lido o mesmo livro que eu mandava a sua visão sobre o livro. Alguém que tinha ouvido um outro disco, mas também gostou do que eu escrevi também. Então, várias pessoas começaram a colaborar de forma espontânea por uma coisa que não era nada ainda, não era nenhum projeto de coisa alguma, não sabia o que eu estava fazendo. E eu comecei a pegar os e-mails de todas aquelas pessoas que me mandavam e montar como se fosse uma edição completa de uma revista, mas eu mandava por e-mail. Assim nasceu o Cardoso Online, que era um fanzine por e-mail que eu tive com outras oito pessoas de Porto Alegre entre outubro de 98 e setembro de 2001. Quase 300 edições, o negócio foi tomando uma produção muito grande, virou aí realmente uma publicação online. E era uma coisa que era contra a mão dos sites, assim, no começo. Porque o site era aquela coisa estática e que a pessoa era obrigada a visitar o site. Ela ia de encontro à informação. O nosso caso era diferente. A gente mandava por e-mail para as pessoas a informação, então era um conceito diferente do que tinha na época. A gente estava enviando para as pessoas, personalizando o gosto delas, que era uma ideia ainda, assim, ninguém tinha isso claro na mente. Oh, é isso que a gente ia fazer, mas é isso que a gente estava fazendo. A gente estava diante de uma ferramenta nova, gratuita, fácil de ser utilizada, então, naquele momento, bastante intuitiva e riquíssima, assim, oferecendo muitas oportunidades de erro e acerto. Então, a gente ficou treinando, tentando acertar. E, na verdade, eu vejo que passados 10 anos disso, mais 12 anos, na verdade, da Luz Online, é assim que eu continuo me comportando hoje para qualquer coisa que eu faço na internet. E é assim que eu vejo os bons projetos da internet se comportando em qualquer momento. Ou seja, evoluiu muitas coisas nesses 10 anos, mas essa vontade de fazer as coisas, porque está tudo à mão, vamos fazer então, já que tem aí a ferramenta, ela não custa nada, um pouquinho de dedicação é capaz de se fazer alguma coisa muito boa usando a internet, por que não testar? Não ter medo de errar e continuar fazendo é uma característica comum aos projetos do começo da internet, quando ainda era só texto, e agora, nesse momento da internet, onde tem vídeo, onde tem áudio, onde tem transmissão de tudo em tempo real, alimentado por todo mundo e não só por algumas fontes centrais. Então, assim, mudou muito a característica dessa rede, mudou muito os usos que se pode fazer dela hoje, se modernizou, se facilitou muito, mas o espírito de quem usa continua sendo o mesmo. Quem está bem na internet, quem consegue fazer coisas importantes na internet, não apenas se dá bem, se precisa encontrar alguma coisa que sirva para si, mas algo que contribua para todas as pessoas, todas as pessoas possam usar. É sempre baseado nisso, alguém que tem uma vontade de fazer e que não tem medo de errar. Ou seja, que vai tentar até o final e vai continuar tentativa e erro e uma hora vai acabar dando certo.
Só uma perguntinha, né? Do Cardoso.
O quê? Bom, na verdade, assim, também a gente chegou junto nessa mesma época, em 97, computador, com a internet, com a faculdade de jornalismo, esse apelido. Meu nome é André Felipe Pontes Tchadomai, não tem absolutamente nada de Cardoso, mas eu nunca fui chamado, acho, de André Felipe Pontes Tchadomai por ninguém, a não ser aqui hoje, por exemplo, me anunciaram o nome completo, né? Mas em geral eu nunca falo o nome completo, mesmo André Felipe, né? É difícil alguém me chamar. E na minha cabeça eu era o André, né? Durante muitos anos, mas eu sempre tinha apelido, né? Eu tinha apelido, e eu nunca consegui lidar deles. E na faculdade aconteceu isso, logo que eu cheguei na faculdade, eu tinha um professor chamado Camargo, que era um professor de educação física, que no começo da faculdade era obrigado ainda a se fazer uma cadeira de prática desportiva. Aí as opções para mim, quando eu fui fazer matrícula, eram remo, jiu-jitsu ou futebol de salão. Eu sou perna de pau, né? Mas eu pensei, jiu-jitsu eu vou quebrar, remo deve ser difícil, longe, mas no inverno, né? Ficar remando lá no Rio Guaíba. E pensei que futebol de salão poderia enganar melhor, né? Aí fui fazer aula de futebol de salão e tinha esse cara, o cara fordão lá chamado Camargo. E eu chamava ele, ele falou Camargo e eu entendi Cardoso e comecei a chamar de Cardoso. Cardoso pra lá, Cardoso pra cá, chegava todo dia na aula dele lá, fala aí Cardoso, dava um tapa nas costas dele, assim, olhava isso também. Meus colegas só achavam graça. Né? Aí na faculdade, lá na FABIC, na faculdade de jornalismo, tinha uma sinuca. E a sinuca era muito concorrida, só tinha uma mesa lá, então o pessoal na Interola lá jogava, ficava ali conversando e tal. E era muito concorrido, então tinha uma lista no quadro negro. Eu ia lá, botava meu nome, André. E saía para fazer outra coisa, porque era respeitado, as pessoas te chamavam, assim, quando estava na tua vez. Saía para fazer outra coisa, tomar um café, sei lá. Daí a pouco eu voltava, não estava mais André, não tinha mais André em lugar nenhum. Pô, mas que estranho, né? E daí a pouco eu chamava Cardoso. Eu não tinha nenhum Cardoso na faculdade, então ninguém atendia. Eu, mas o que aconteceu com o meu nome? Eu botava lá André de novo. E se eu não ficava de olho, você era lá, papagaio, botava Cardoso. Eu ficava nessa, né? Mas que diabos vocês estão me chamando de Cardoso, né? E era por isso, eu estava chamando o professor com o nome errado. E eu não tinha bem besta, na verdade, né? Mas pegou de um jeito que eu não consigo me lembrar. Meus pais me chamam de
Cardoso.
Meu pai e mãe me chamam de Cardoso. Todo mundo me chama de Cardoso.
Bom, acho que queria que você falasse um pouquinho também sobre o Sábio Espaço, seu contato com toda essa nova mídia.
Boa noite, obrigado por vocês terem vindo aqui. A gente soube que tem dois outros eventos grandes concorrendo, né, pela audiência de vocês. Vocês preferiram vir aqui, então obrigado. Queria agradecer ao SESC, né, e também ao Joel pela apresentação. Eu me senti uma Miss Brasil, porque escreveu pelo livro, né? Ele é muito simpático, essa foto aqui não faz jus, é uma cara de matador, assim, né? Caçador de bandidos. Depois vocês olham, tá? É um cara muito simpático e descontraiu a gente ali no início. Então, eu sou da geração do videogame, né? Fui uma das primeiras gerações da nossa, né? Acho que o André pode considerar a mesma geração dos anos 80, que começou com os videogames eram a coisa mais básica do mundo, né? A gente chamava de telejogo. Era antes do Atari, até tinha um jogo que era um jogo de tênis que era dois palitinhos assim, e uma bolinha quadrada. Era ridículo. Então, assim, acho que o início do contato com o ciberespaço, né, foi aí, assim, que a gente começou a conviver com uma realidade virtual, né, que não era nossa, então a gente ficava brincando com a tela da televisão, né. E hoje a videogame é a coisa mais corriqueira do mundo, mas aquele início era uma coisa muito nova, lembro que nossos pais tinham medo, assim, achavam que podia viciar, né. A gente até gostava, às vezes, de jogar fliperama, daí falando, meus pais regulavam, falavam assim, você tem que jogar um dia, uma vez só por dia, uma vez por semana, não pode ir muito, esses ambientes não são bons para vocês, né? Tinha toda uma discussão, né, de que videogame podia deixar a pessoa mais curva, sei lá. Hoje é o contrário, né? A gente sabe que videogame estimula e tem muitas coisas boas para as crianças que cresceram jogando. Então, assim, é do videogame. Como a gente gostava muito, meu pai acabou dando um computador pra gente, assim, quando a gente era criança. Na verdade, era o começo do computador também, era o computador que você ligava na televisão. Um computadorzinho assim, parecia uma calculadora assim, aumentada. Eu achava legal. Meu pai tinha dado pra gente uma máquina de escrever no outro ano. Então a gente estava lidando com as ferramentas, assim, né? E o computadorzinho era um. Que a gente ambicionava ganhar era um TK-85, não sei se alguém ainda lembra, uma coisa assim, de coisa pequena.
Era do Lightbit, não sei se
é um pouco anterior. E aí você, assim, na verdade a gente era tão criança que assim, a gente ia meio continuar o negócio da máquina de escrever no computador, né? Então a gente acabou ganhando um clone do Apple, na época, chamado Unitron, de uma empresa brasileira que fabricava clonado, literalmente, né? A Apple não atualizava, mas eles clonavam e vendiam aqui. Eles faziam engenharia reversa, abriam o computador da Apple nos Estados Unidos, aprendiam como é que era feito e reproduziam aqui e vendiam para o Brasil, porque tinha aquele negócio de informática ainda, não podia circular o computador. E meu pai, assim, meio visionário, deu para a gente. Então, assim, com 11 anos eu ganhei um Apple II, né? E nem imaginava que a Apple fosse ser essa empresa que é hoje. E aí, assim, como meu pai também não sabia mexer no computador, a gente tipo, passou um dia inteiro tentando ligar o computador, era engraçado, a gente ficava com os fios errados, assim, ficava com medo de queimar, né? E até, de repente, acendeu, assim, apareceu um cursor, né? Naquela época tinha um quadradinho, assim, que ficava piscando, né? Pra você teclar os comandos. Mas a gente ligou, não sabia o que fazer com o negócio, né? Tipo, ficou escrevendo o nosso nome mil vezes, né? Em criança, mas... Aí depois a gente aprendeu a usar o disquete, né? Tinha disquete naquela época, disque drive, talvez algum de vocês lembrem. Porque você, mesmo que você tivesse os programas, você não gravava o programa, era estranho assim, você tipo, fazer o computador jogar um jogo com você, só que se você desligava ele da tomada, ele perdia tudo. Porque era uma memória só assim, temporária, né? Então a gente começou a fazer. Enfim, dei um manualzinho de programação para fazer coisas bem básicas e dei um sketch com algumas coisas bem básicas de jogo, assim, a gente começou a aprender a mexer. Então, assim, o computador era um brinquedo, assim, para mim, pro meu irmão, era uma continuação do videogame, né? Aí, nessas, eu acabei prestando, meu pai é engenheiro civil e sempre insistiu muito, assim, vocês têm que ser engenheiro, antes de qualquer coisa, vai fazer engenharia, mesmo que você seja médico depois, não importa. Primeiro tem que ser engenheiro, então falava isso. Aí a gente ficou ouvindo aquilo, né, a vida inteira na hora de prestar batata, vamos prestar engenharia. E como eu tinha essa ligação com o computador, adorava, depois a gente começou a acessar o Videopato, que era uma pré-internet, assim, pela telesp, modem discado, era super precário, aquela tela ainda era de fósforo verde, né, não tinha cores, aí você entrava num negócio que chamava assim Videopato, que era o primeiro chat, assim. Se fosse hoje, aí você inventava um pseudônimo, aí você conhecia umas pessoas, né, assim, você não tinha cara, era engraçado. E aí as pessoas correspondiam, tinha gente que começava a namorar, tinha gente que tinha altas brigas, assim, aí eu sempre tinha uns colegas na escola, a gente chegava todo dia e comentava o que tinha acontecido no videopapo aquele dia. Então, eu tinha essa vivência, assim, né, e acabei fazendo, prestando engenharia elétrica, né, que depois tinha uma especialização em computação na Poli, e eu sempre falo engenharia de computação porque é mais simples, assim, de explicar. Mas no fundo era uma elétrica, na verdade não existia o curso de engenharia de computação quando eu entrei. E a computação era só os dois últimos anos, assim. Então você tinha que fazer elétrica, depois você tinha que fazer uma escolha mais para frente do curso, de acordo com as suas notas, você podia fazer uma especialização, que tinha muitas especializações que eram muito concorridas, né? É, computação era uma delas. Aí eu felizmente consegui fazer computação. E lá na Poli eu não gostei da faculdade, sei lá, não gostava, era muito homem junto, achava que tinha alguma coisa errada, não me sentia bem naquele ambiente, né? Mas uma coisa boa da Poli foi que eu descobri a internet lá dentro, era a internet antes de ser a internet que todo mundo conhece, a internet só tinha nas universidades, né, que é o início da internet, só os professores, os acadêmicos podiam acessar, que é a origem, né, da rede. E como eu fazia estágio dentro da Poli, eu tinha acesso a alguns computadores lá, estações de trabalho, que eles chamavam, né, Unix, que era uma, não era o PC, era um outro sistema, né, e lá tinha internet. Eu lembro que, como tinha muito homem na faculdade, meus colegas que acessavam a internet ficavam baixando fotos de mulher pelada sem parar, gravando CD de mulher pelada uns para os outros, aquela baixaria, né. Mas eu achei muito interessante, assim, e a internet, mesmo que você quisesse pagar para acessar, não existiam os provedores, né? Então, alguns colegas falavam assim para mim, pô, Júlio, um dia você me mostra a internet, posso lá ver, tá, como que era, porque era um negócio funcionando, assim, pra me falar que a internet é legal. Aí tinha alguns que tentavam se conectar de casa com a USP para ver se acessavam, era um negócio meio secreto, né? Uma sociedade secreta. Aí logo depois de ter esse contato com a internet, eu me formei, né? E aí começou as primeiras coisas assim de e-mail, algumas pessoas tinham e-mail, achavam estranho, né? Tinha uma namorada que o pai tinha e-mail. Aí eu falava, nossa, seu pai deve ser importante, né? Ele tem e-mail. Não conheço ninguém que tem e-mail, né? Aí depois eu fui descobrir que era só você pagar e aí você tinha um endereço. E eu comecei, eu ganhei um e-mail na empresa que eu fazia estágio, na consultoria, e comecei a mandar e-mail para os jornalistas que eu gostava de ler. Eu já gostava de cultura naquela época, assim, eu passei a faculdade de engenharia lendo um monte de autores que eu gostava, na verdade eu estava meio suprindo, assim, uma falta de humanidades que eu sentia na faculdade de engenharia, achava muito opressiva, não tinha nada de humanas. Aí eu comecei a ler um monte de coisa e comecei a me corresponder com o Daniel Pisa, que hoje é editor executivo do Estadão. Ele tinha um caderno de cultura muito bom num jornal que não existe mais, que é a Gazeta Mercantil, lá de São Paulo.
Aliás, o autor de um livro de jornalismo cultural,
né? Que é uma referência, né? Inclusive ele fala no digestivo desse livro, foi a primeira citação assim em livro, foi lá. E eu comecei a corresponder com ele quando o Paulo Francis morreu. Eu gostava muito do Paulo Francis, adorava, era jovem, né? Me identificava, ele era...
Só fala com
ele. Ele era um rebelde, assim, a gente adorava ele, eu e meu irmão, a gente gostava muito dele. Então, quando ele morreu, eu mandei um fax pro Daniel Pisa, né? E ele me respondeu por e-mail. Então, aí eu comecei uma correspondência, aí eu vi assim que os jornalistas, eles... eu nunca teria chegado no Daniel Pisa se não fosse o e-mail, né? Naquela época, se você quisesse mandar uma correspondência para um jornal, você tinha que, tipo, fazer uma carta, pôr no correio, aí talvez o cara nem recebesse, nem respondesse, você nem ia saber, né? Mas nesse caso, como eu mandei um fax, ele recebeu, respondeu para mim, eu comecei a correspondência. Então, quando eu me formei, eu tinha várias críticas à Poli, essa questão toda que eu contei, e escrevi um texto que o Joel citou, que chama Poli Como Ela É. Na verdade, era uma inspiração do Nelson Rodrigues, né? Aquela série dele, A Vida Como Ela É, que mostra umas barbaridades, assim, né? E aí eu queria mostrar para as pessoas, todo mundo do meu círculo, assim, da minha família, enfim, as pessoas em volta falavam, nossa, assim, tudo na Poli, né? Tipo, como se fosse uma coisa, assim, perfeita. Não era, tinha um monte de problemas, como várias universidades públicas, aí, né? E eu queria mostrar para as pessoas, para eu falar, as pessoas não acreditavam, tá? Mas eu resolvi escrever um texto. E o pessoal da USP não quis publicar o texto, eles ficaram com medo, porque o texto era tão crítico que eles ficavam com medo, assim, os jornais da USP falavam, putz, eu vou publicar isso aqui, vou sofrer alguma repressão, sei lá, eu, né? Alguém vai me, sei lá, de repente até ter qualquer função no jornal. Eu acabei conseguindo publicar num jornalzinho assim do Centro Acadêmico da Engenharia Elétrica, mas eu achei aquilo que era pouco, né? Achei que aquilo era uma polêmica que deveria circular fora da universidade. Até eu comecei, pegando essa ideia dos e-mails dos jornalistas, comecei a mandar para os jornalistas que eu lia. E o Luiz Nassif, na época, estava escrevendo uma coluna na Folha que falava sobre os problemas das universidades públicas, sobre a necessidade do Brasil ter mais pesquisa, mais investimento em tecnologia. E aí eu mandei para ele, assim, foi certeiro, porque como ele estava falando mal, e eu estava falando mal também, então assim, casou. Era assim, era um...
Ele elogiou, inclusive.
Era um testemunho meu, assim, uma pessoa de dentro da faculdade, e é uma prova de que o que ele estava falando era verdade. Então ele colocou o texto...
Falava da sala de professor.
Que era sujo. Que os professores não ligavam, que era tudo abandonado, que você não encontrava os professores, você ia na sala deles e eles nunca estavam. Isso até hoje, assim, né? Porque o cara, na verdade, depois eu fui saber que o cara não consegue viver só de dar aula. Então ele nunca está lá, ele dá aula e vai embora. Então, tinha, enfim, é uma longa história. O texto está na internet, se popular, pode ir lá, vocês vão ver. Eu dividi por blocos, assim, os problemas, e falei tudo. E aí, quando saiu no Nassif, eu me dei conta de que, assim, que eu deveria continuar investindo nisso, né? Que apesar de eu ter feito engenharia, eu fui trabalhar em banco, eu falei assim, pô, a internet é uma ferramenta muito poderosa, porque assim, eu nunca imaginei que eu fosse publicar em jornal, né? Até gostava do jornalista, mas assim, por causa disso, por causa desse e-mail que eu mandei, meu texto estava lá no jornal, sabe? É muito estranho, assim, eu não tinha feito jornalismo, não era da área, muito pelo contrário. Então eu fiz uma newsletter, assim, basicamente um e-mail que eu mandava toda semana, com um texto, que escrevia, sei lá, sobre vários assuntos, Copa do Mundo, às vezes coisa de, até escândalos de corrupção, eu viajava, escrevia sobre o Ratinho, e detonava, sempre assim, nessa coisa de polêmica. E aí começou a repercutir muito, assim, e começou a sair em outros veículos e tal, e eu tive resposta de outros autores, sei lá, do Rubem Fonseca, mandou um telegrama. O Daniel Pisa continua me correspondendo, até o Diogo Mainardi mandou um e-mail.
Até... Ele era bem
fértil. Eu vi assim que, tipo, falei, meu, os caras estão achando legal, né?
Então, e você já vai.
Eu era moleque, eu não tinha nada a perder, né? Tinha me formado, estava trabalhando, e sei lá, para mim era uma aventura aquilo lá. Então eu continuei fazendo, e no ano 2000, eu estava trabalhando no Banco Real já, e a minha área ia ser desmembrada. E também, como coincidiu que era a época da bolha de internet, um monte de gente ganhou milhões na internet. Eu falei assim, bom, tem que fazer uma coisa de verdade agora, né? Aí eu tive a ideia de fazer a revista, que é o Digestivo, com mais pessoas escrevendo, com editorias, depois com jornalistas conhecidos. E aí foi que eu resolvi profissionalizar a coisa e saí do banco e fui trabalhar com isso. Então, assim, o meu contato com o ciberespaço é... Sei lá, eu considero desde o videogame até trabalhar realmente com internet, né? Que eu acho que mostrou assim, que realmente era uma vocação para mim. Mas assim, todas essas coisas se juntaram e não foram coisas planejadas, porque, por exemplo, meu pai nunca ia imaginar, que a gente nem sabia. O Comstock fala isso, né, naquele livro dele sobre o século. Ele fez umas previsões sobre o século XXI, né? Tem um livro dele sobre isso, é um livrinho fininho. Ele fala assim que previsão é uma coisa muito perigosa, porque, por exemplo, a internet nunca ninguém conseguiu prever, né? Então era realmente uma coisa, na minha vida, assim, foi uma sequência de coisas que acabou desembocando
nisso. E a engenharia foi lá?
Na verdade, assim, eu acabo que no início eu queria romper com a engenharia, né? Tipo, agora não vou mais fazer nada disso, vou ser outra coisa. É um negócio, o jornalista é muito mais legal. Depois eu fui ver que os jornalistas não eram tão legais assim também. Que o jornalismo é essa maravilha toda. E assim, como eu faço a programação do site, a parte técnica, digamos assim, do site, eu fui fazendo assim meio de hobby, mas aí sempre quando eu contratava um programador, o cara me enganava, sabe? Eu pagava pro cara fazer alguma coisa, o cara fazia alguma porcaria, ou ele não fazia o que eu tinha falado. Aí eu me sentia assim, um trouxa. Eu falava, bom, então é melhor eu aprender isso aqui e fazer. Aí eu fui aprender HTML, fiz o site, meu primeiro site. Aí depois eu fui aprender linguagem de programação para fazer páginas dinâmicas, aí fiz o digestivo. Aí chegou um ponto assim que falei, pô, eu vou assumir isso logo, né? Então eu acho que a engenharia entra aí, na verdade. Porque se eu não tivesse essa ligação com programação, com computador...
essa ciência mais exata, né?
Eu não teria feito essa parte de programação que eu acho que é crucial para o site, assim. Porque, por exemplo, você tem que estar bem no Google, tem que aparecer bem no Google. Se você não fizer a página de uma maneira que o Google consiga indexar direitinho, você não entra. E o Google, eu sempre falo que é como se fosse uma banca de revista da internet. Então, assim, é por onde as pessoas chegam em você, né?
A maioria também.
Você tem que trabalhar as palavras-chave, você tem que fazer a página de uma maneira amigável para o Google. Então, isso tudo são coisas técnicas para caramba, né? Que se eu fosse só escrever, talvez eu não tivesse essa noção. Então, eu acho que a engenharia entra aí. No final, as pessoas falam, ah, você ainda é engenheiro, não adianta você querer fugir disso, né? E é verdade, acho que a nossa formação, por mais que a gente não goste, ela fica na gente, né? A coisa está sempre.
Gente, os jornais impressos, eles estão cada vez mais com um público menor. Os grandes jornais estão em crise. E isso vai junto dos cadernos culturais. Os cadernos hoje são acusados de serem apenas uma agenda. Você tem apenas uma agenda de espetáculos, não temos mais um caderno que você possa reportar um artigo, você guardar aquele material e aproveitar para anos depois, ou dias depois. Quero saber a opinião de vocês que estão na internet, trabalhando com a cultura na internet, se foi a internet que realmente roubou esse espaço e essa decadência do conteúdo dos jornais se deve justamente a isso, a esse crescimento da internet. André?
Eu acho que não necessariamente roubou o público dos jornais, na verdade. O que acontece? São muitas coisas modificando ao mesmo tempo. As pessoas estão aprendendo, não só com a internet, mas com todas as coisas que vêm acontecendo, conforme a televisão foi mudando, com o cinema foi mudando, com a música foi mudando, claro que influenciado também pela internet, mas essas mudanças todas causam também mudanças na percepção das pessoas. Então, por exemplo, claro que em 2000 ou em 98, quando a internet não era uma novidade, parecia meio absurdo esse conceito de pagar para ter acesso à internet, né? Pagar para um negócio que até, sei lá, anos atrás ninguém precisava, todo mundo viveu, a humanidade viveu milhares de anos sem precisar de internet, porque agora isso seria extremamente necessário. E de repente, quando tu menos espera, tu está pagando por internet como se fosse uma despesa qualquer, assim, faz parte das suas contas, para a maioria dos profissionais de comunicação hoje em dia, né? Mesmo que um jornalista trabalhe no veículo tradicional, ele fatalmente vai ter que ter acesso à internet de casa, então ele tem aquela conta ali como fixa, né? Alguma coisa assim. Outra coisa que eu sempre penso quando eu falo sobre isso é na TV, né? Que a TV, até 15 anos atrás, era totalmente gratuita, não tinha, até tinha ali alguma variedade de canais, mas beleza. Hoje em dia, e parece absurdo a ideia de pagar por televisão, mas hoje em dia também, a TV a cabo, para muitas famílias brasileiras, é mais um item da sua cesta básica, por assim dizer, né? As pessoas têm ali a prestação do carro, têm ali a prestação da casa ou aluguel, e sempre vão ter uma TV a cabo, mesmo que seja o pacote mais básico. Então, o paradigma mudou um pouco porque as pessoas que não estavam acostumadas a pagar por informação ou pagar por cultura, elas começaram a pagar. E talvez não seja que elas não estavam acostumadas, mas elas pagavam por outras coisas que foram aos poucos perdendo espaço. Todo esse mercado de CDs, DVDs, que foi um troço que movimentou, as gravadoras, né, que movimentou bilhões e bilhões e bilhões de dólares por décadas e décadas, e de repente ruíam assim, em um período de 10 anos. Né? Na verdade, não conseguiu se adaptar bem aos novos tempos. O mercado de cinema teve muito perto de fazer isso, muitas salas fechando, inclusive cidades grandes. Porto Alegre é uma cidade que perdeu todos os seus cinemas de rua, por exemplo. A gente só tem cinemas de shopping hoje em dia. Quase todas as cidades do Brasil hoje perdendo seus cinemas de rua, né? Então, e o que acontece? As pessoas pararam de ver filme, o cinema está em decadência? Na verdade, não. As pessoas vêm de uma outra forma. As pessoas baixam os filmes, as pessoas compram DVD, pirata ou não. E aí tá, sabe, as pessoas continuam consumindo aquilo de forma diferente. Então o que acontece? Os jornais, durante muito tempo no Brasil, subestimaram a internet. Acharam que a internet nunca ia se consolidar com uma fonte de informação tão acreditada quanto um jornal, por exemplo. Então, assim, a ideia que se tinha em 98, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu trabalhei primeiro quando Terra não era nem Terra, ele chamava ZAS, E recém tinha mudado de se chamar Tecnet. O Tecnet foi uma empresa que surgiu lá no Rio Grande do Sul, depois eles criaram um portal que fornecia conteúdo chamado Zaz, e anos depois foi comprado pela Telefônica, da Espanha, daí de Terra, que é uma marca mundial e tudo mais. Mas eu trabalhava no Terra, que na verdade ainda era Zaz. Nessa época, que estava essa discussão de que o Terra queria ser um lugar na internet com credibilidade equivalente a uma Rede Globo na televisão, a, enfim, um Estado de São Paulo na mídia impressa, uma Veja, entendeu? Eles queriam construir uma marca a partir do nada chamada Terra, que ia ser uma marca detentora de conteúdo de qualidade ou, no mínimo, de conteúdo que se podia acreditar, o que sai aqui é verdadeiro. Porque no começo a internet era um espaço muito aberto demais, o que faz com que as pessoas tivessem toda série de dúvidas a respeito de quem é que está falando aquilo? Isso aí é verdade ou não é? Como que eu sei se é ou não é verdade? Até hoje isso é um problema. Teve toda essa história aí, não sei se vocês acompanharam no Twitter do Cala a Boca Galvão, né? Que começou com uma frase que as pessoas até repetiam mesmo nos estádios e tal, e de repente alguém foi lá, um cara que teve uma ideia e botou aqui, ah não, Cala a Boca quer dizer salve e o Galvão é o nome do pássaro raro. Então vários americanos, pessoas de gente começaram a propagar aquela história e o nosso ganhou proporções mundiais. O próprio Galvão Bueno teve que vir na TV e falar, olha, eu vi isso aconteceu, veio meio que se defender também, assim. Então assim, tu vê que as coisas tomaram uma proporção diferente, uma forma totalmente diferente de consumir coisas e compartilhar coisas e, enfim, protestar a respeito de certas coisas, né? Mas assim, o que eu queria dizer, se ao mesmo lado, ao mesmo tempo o Twitter fez com que esse movimento tivesse todo esse tamanho, às vezes ele pega peças. Quando Michael Jackson morreu, o primeiro site que noticiou foi um site chamado TMZ, que é um site de fofocas. Ora, um site de fofocas, em geral, o cara fica com o pé atrás, né? Você sabe se uma fofoca é verdade ou não, mas de qualquer forma, o TMZ estava certo, né? Então aí tu veja, tem um outro problema, porque é um site que não tem como ser acreditado, mas ele está com a informação certa. Então assim, esse é um grande problema que a internet ainda mantém, mas ao mesmo tempo, as marcas tradicionais de comunicação, mesmo tendo entrado muito tarde na internet, elas entraram de uma forma consistente. Então hoje em dia, tu tem o G1, que é um portal da Globo, uma matéria, uma notícia que tu não tem certeza se ela aconteceu ou não, e se ela tiver no G1, ela aconteceu, né? O G1 não vai errar. Ou se errar, pelo menos vai ter a dignidade depois dizer que errou. E nesses 4, 5 anos, talvez um pouco mais, de G1, eu me lembro deles terem errado muito feio muitas vezes, é uma coisa que acontece pouco. A própria rede não permite que as coisas sejam erradas. Até porque as pessoas, enquanto a notícia está sendo feita por um profissional habilitado, um jornalista, tem milhares de outras pessoas vendo também aquilo. E como a internet propicia isso, nós também estamos na sua visão. Eu lembro que, no caso recente, quando teve uma série de temporais no Rio de Janeiro e uma série de apagões em São Paulo e no Rio, que começou a se noticiar os apagões, aquela coisa agora, ninguém sabe quando é que vai voltar a luz e algumas ruas estão impraticáveis, mas como é que tu vai saber se não tem luz? E as pessoas começaram, através dos seus celulares, do Twitter, a dar informações muito mais precisas do que a televisão estava dando, do que a internet estava dando. Por quê? Porque as pessoas estão na rua e estão no congestionamento, elas tinham sempre um pouco desse dever de avisar as outras, olha, eu estou aqui na rua tal, aqui não dá para passar, então tu já avisa isso, tu já consegue ir antes da TV, né? Antes da TV, antes do veículo oficial. Então essas duas forças competindo lado a lado, o jornalismo cidadão, que eu não acredito muito como um movimento unificado, não acho que a gente vai substituir todos os jornalistas que tem hoje em dia nos veículos pelas pessoas na rua fazendo notícias, isso não vai acontecer. Mas ao mesmo tempo é um contraponto muito importante, porque mantém a liberdade de expressão, garante que não sejam contadas mentiras, porque são muitas vozes para calar, não tem mais como calar uma voz só, então são muitas pessoas em muitos lugares diferentes, é descentralizado. E quanto à crise que os jornais enfrentam, tem alguns dados interessantes. No Brasil e em todos os países do tal bloco BRIC, né, que é o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, que são esses países de economia emergente, acontece que é o contrário. Nos últimos 3, 4 anos, a venda de jornais aumentou 35%. Como eu interpreto isso? Eu acho que, nesses países, não é a venda de jornal que aumentou 35%. Isso é uma forma errada de olhar para isso, é um dado isolado. O que aconteceu foi que a qualidade de vida média da população aumentou muito. Aumentando a qualidade de vida média da população significa mais dinheiro no bolso. Mais dinheiro no bolso significa também mais dinheiro circulando. Ou seja, as pessoas podem gastar um pouco mais com outras coisas que em outros períodos de menos dinheiro poderia ser considerado supérfluo, como por exemplo assinar um jornal, né? Então, as pessoas que não tinham acesso a esse tipo de informação antes ainda reconhecem na mídia independente da forma que ela for, se é internet, se é jornal, se é rádio, TV, ainda reconhece na mídia como algo, um guardião da verdade, algo que tem uma importância. E é isso que eu vejo que está acontecendo. Eu acho que essa tendência de subida nesses mercados emergentes é por causa disso. E o mundo inteiro está em queda, né? No mundo inteiro, os jornais dos Estados Unidos, na Europa, eu estou enlouquecido, o que nós vamos fazer? Como é que a gente vai entrar no novo milênio ainda fazendo com que esse mercado seja rentável? Eu acho que a grande saída vai ser migrar totalmente para a internet e deixar com que a parte impressa se detenha mais em coisas um pouco mais aprofundadas, como os livros mesmo, ou até as grandes matérias, grandes reportagens que vão migrar, já migram muito para os livros. Hoje em dia, a grande reportagem não é mais praticada nos jornais, nas revistas, ela está quase que integralmente nos livros, né? Então, as coisas vão só mudar de mídia, mas aquela coisa, a noção de jornal, é importante que tenha alguém cumprindo os seus básicos, é importante que tenha uma voz oficial a respeito disso, mas também é importante que tenha esses contrapontos. Então, a crise está ligada a todos esses fatores. E junto disso tem uma crise financeira mundial, né? Então, tem todo também um questionamento a respeito de se é ou não a solução ecologicamente correta cortar árvores. E aí surge toda a discussão dos papéis digitais, né? Os e-readers de e-books e livros digitais. E também o papel plástico. Tem uma universidade do interior de São Paulo, acho que é de São Carlos, está desenvolvendo um projeto de transformar lixo em papel. E é um papel que ele custa, por enquanto, mais caro do que o papel de celulose, mas ele absorve menos tinta, precisa de menos tinta para ter um resultado tão bom quanto. Então, ele quase se equivale no preço. Quando se começar a fazer isso em massa, fazer milhões, milhares de exemplares, pode ser que o preço baixe, que a gente possa ter um substituto muito mais à altura. E eu acho que a grande vantagem do livro plástico, até comentei isso em uma outra palestra, não lembro se foi em Curitiba ou em Londrina, que a grande vantagem do livro plástico tem é que é o único livro que tu pode ler no banho ou na chuva, porque o livro de papel, impossível, né, encharca, vai estragar, e o livro, o e-reader, o e-book, vai te dar um choque. Então, o livro plástico, no mínimo, tem essa vantagem em relação aos concorrentes e é ecologicamente correto, né? Então, acho que talvez seja uma alternativa para o futuro dos impressos.
E aí, Borges, o digestivo já está pronto para essas novas tecnologias?
Então, é engraçado, porque esse negócio do fim dos jornais, essa briga do jornal, o pessoal do jornalismo de papel com a internet é antiga já, né? É engraçado que fica um xingando o outro, né? Mas vocês não checam informação, né? Falam, ah, vocês são os dinossauros, cala a boca, vocês vão acabar. Aí eles xingam a gente, ah, vocês não sabem fazer jornalismo. É isso aí que fica, né? Um bate-boca assim infinito. Apesar da gente convivendo com os jornalistas, eles têm aprendido muito com eles e acho que eles aprendem com a gente também agora. Mas é, sempre teve essa questão, assim, essa oposição que, por um lado, é verdadeira, mas por outro, não. O que eu acho que aconteceu com os jornais, na verdade, é que eles vinham antes da internet, né? Na verdade, o jornal, se você pensar desde o século XX, ele sofreu, né? Com todas as tecnologias que vieram, foram tirando leitores, né, do jornal. Então, o rádio tirou um pouco, a televisão tirou um pouco. E quando veio a TV a cabo para o Brasil, como os jornais brasileiros, os grandes jornais, as grandes famílias, né, donas de jornal, donas de mídia, eles têm investimentos em todas essas áreas, né? Então, quando veio a TV a cabo, eles investiram bastante nisso. E a TV a cabo foi meio um fiasco no Brasil, né? Demorou muito para pegar. Então, assim, quase, vários grupos quase quebraram, assim, nessa brincadeira de investir em TV a cabo. E eu acho que os jornais começaram a sofrer nessa época já, estruturalmente. Então, assim, já nos anos 90, a internet praticamente não existia. Ela era muito incipiente no Brasil, ela estava esse negócio restrito às universidades. Então, assim, eu não vejo como, nesse princípio, assim, eu não vejo como uma ameaça. Eu acho que as redações já estavam colhendo, os grandes jornalistas já estavam saindo das redações porque eles estavam muito caros, né? Isso os grandes jornalistas mais antigos, sei lá, do Sérgio Augusto, do Castro, de outras gerações que pegaram veículos, sei lá, clássicos, como o Correio da Manhã, contam pra gente, né, que isso já vinha sendo feito, assim, sei lá. O Sérgio Augusto escrevia duas vezes por semana o Caderno 2 do Estadão, no auge dos anos 90, 80, aí, de repente, ele escreve uma vez só pro jornal por semana, né. Então, assim, eles mesmos sofreram o impacto disso, e eu acho que, assim, é uma coisa estrutural, porque não foi só os jornais que a gente conhece, mas foi em geral, né? Aconteceu no Brasil inteiro. Então, a internet, na verdade, ela, acho que ela teve um grande apelo assim, para os jovens, né? Porque os jovens que com a televisão, a minha geração é uma geração que assistiu muita televisão, né? A televisão é a principal mídia da nossa época, quando a gente cresceu, desde criança até a adolescência. Então, essa geração já está valendo menos, né? Porque é muita imagem, muita
coisa. É o que eu estou falando, né? O público do jornal impresso está cada vez mais velho.
É, então, essa geração minha ela já lia menos antes da internet, porque estava bombardeada de imagens. O negócio do videogame também, acho que enfatizou isso. O jornal parece muito lento, assim, né? Muito, uma coisa muito diferente de outra época, né? Uma coisa quase do século XIX para a gente. Então, a internet, como é essa coisa frenética, assim, computador, tecnologia, ela acabou trazendo de novo o público jovem para a leitura de uma maneira indireta, né? Porque as pessoas começaram a se corresponder por e-mail, né? É uma coisa que, sei lá, não era o telefone, não era a coisa ao vivo, era escrever, né? Você tem que escrever, mesmo os chats, você tem que escrever, não é um negócio assim. Até tem hoje, né? A tecnologia permite que você fale, que você faça videoconferência e tudo, mas ainda é, por exemplo, o MSN, que é uma das maiores audiências da internet no Brasil, é uma coisa escrita, né? Então, assim, apesar de toda essa crítica, né, de que a internet faz as pessoas lerem menos, ontem teve até uma educadora perguntando sobre isso pra gente, eu acho que, na verdade, é positivo que as pessoas estão escrevendo mais, né? Que elas estão usando a comunicação escrita de novo. E elas vão acabar lendo mais, porque assim, se você quer se expressar melhor por escrito, você naturalmente vai procurar, né, as fontes, os escritores, as pessoas que escrevem bem. E aí isso está nos livros, né? Então assim, eu acho que é uma coisa que talvez agora no início pareça que as pessoas estão lendo cada vez menos livros, se afastando da leitura definitivamente, mas acho que isso deve voltar. E com relação aos jornais, o que acontece é que o suporte, né? Agora assim, é mais ou menos um consenso que o suporte do jornal, o papel, aquele negócio todo, né? De soltar tinta, não sei o que, ele mereceu, né? Ele custa muito caro para ser imprimido, as notícias já saem sempre notícias, você lê as notícias no dia seguinte, as notícias de antes de ontem. Então assim, fica um negócio meio anacrônico com a velocidade que a gente tem hoje com portais, Twitter. E mesmo e-mail, né? Então celular, SMS. O jornal ele fica muito devagar em comparação a isso, né? Mais do que já era com relação à televisão, que ele já estava atrasado. E sustentar um jornal está ficando cada vez mais difícil, porque os classificados estão migrando para a internet, né? Nos Estados Unidos isso já é assim, há muitos anos assim. Então o grande sustento dos jornais, que era pelas propagandas de anúncio tal, que as pessoas anunciavam, está deixando, cada vez está ficando menor, e os jornais não vivem de venda em banca, né? Todo mundo sabe, as publicações impressas elas não subsistem só de vendagem, assim, muito menos de assinatura. A assinatura é mais uma base para se trabalhar, ter um perfil do leitor para um anunciante, para anunciar. Então, eu acho que é um quadro, assim, em geral. Eu não acho que a internet fez isso de repente até de propósito, acho que vai acontecendo, né? E acontece o que o Carlos falou também, os jornais demoraram muito assim, para aceitar. Eles resistiram muito, eles falavam assim, ah, mas a internet nunca vai fazer jornalismo de verdade, a internet nunca vai ter reportagem, a internet nunca vai preencher o nosso espaço. E eles estavam errados, porque na verdade, às vezes tem alguns assuntos que a internet faz muito melhor, né? Você pega alguns assuntos de nicho, por exemplo, nos Estados Unidos eles falam muito isso, né? Eu sempre sinto Estados Unidos porque a discussão lá está muito mais avançada do que aqui, até por uma questão econômica. Por exemplo, o cara que se interessa por livros, ele vai entrar no site da Amazon, né? Que é a maior livraria do mundo, ele tem um monte de feedback de leitor lá, tem avaliação de livros, tem sugestão de livros. O cara não vai entrar no jornal para procurar isso, entendeu? Então, tem outros sites, por exemplo, tem sites de imóveis, o cara vai procurar, mesmo aqui no Brasil, você vai procurar, não sei como é que é aqui em Maringá, mas lá em São Paulo, você vai procurar um apartamento para alugar, alguma coisa assim, você vai entrar no Zap.
Sabe? Aqui já temos algo semelhante.
O Zap felizmente ele é do Estadão, mas assim, podia não ser. Ou senão, por exemplo, um caso muito clássico de carros, o cara vai vender o carro, todo mundo fala, bota na Imóveis. Né? Não anuncia na primeira mão, não é mais isso. Né? Então,
os jornais perderam essa onda, porque na verdade eu acho que seria muito difícil para eles também competir em todas essas frentes, né? Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos agora é que alguns grandes jornais, por exemplo, o Wall Street Journal, eles compram um pequeno site de nicho para montar uma rede maior que eles nunca poderiam competir. Então, assim, o Wall Street Journal comprou um site que chama All Things Digital, todas as coisas digitais. Então, é um site de internet muito importante, que fala sobre essa nova mídia, tudo, faz os eventos importantes, sei lá, até o presidente da Apple, o presidente da Microsoft. Eles são muito fortes mesmo. E aí o jornal foi esperto e comprou, né? Em vez de tentar fazer uma coisa para competir com aquilo, não, ele compra. Tem o próprio Murdoch, que comprou mais vezes. Não foi uma compra bem sucedida, tem vários problemas, mas assim, ele viu que é mais fácil você adquirir uma empresa, até porque são moleques jovens que fizeram, né, geralmente. E assim, não é uma coisa tão frutuosa para eles comprarem, apesar dos milhões que se anunciam. E eles vão já pegar uma coisa pronta, que já tem uma audiência, que já fala a linguagem do pessoal mais jovem. Então, acho que assim, no Brasil isso não aconteceu ainda. Eu não vejo jornais fazendo isso, mas assim, acho que deve acontecer também, porque na verdade, eu não sei se os jornalistas têm como. Eles nem, na verdade, como eles evitaram a internet até o último minuto, eu não sei nem se eles conseguem. Eles estão tentando agora fazer blog, fazer outras coisas, né? Tem sites para gente jovem, não sei o quê, mas é engraçado.
Sei lá, é um prejuízo,
hein? É, você não se convence muito, né? Não sei, é um bom aprendizado, talvez eles não tenham mais tempo.
Acho. Alguém quer fazer alguma pergunta?
Posso fazer uma, Marcelo? Existe uma discussão, assim, bem pequena aqui em Maringá ainda, com alguns jornalistas, a respeito do evento Copa do Mundo. Parece que está havendo assim, um movimento silencioso de valorização da internet. Por exemplo, cita-se a Globo como padrão de televisão hoje no mundo, né? Eu, particularmente, prefiro a Record, né? Não com a Marcelo, não. Mas amanhã, por exemplo, na própria internet, inclusive no meu site, destaca aquela campanha Um Dia Sem a Globo. Em virtude de quê? Em virtude de amanhã o Brasil vai jogar sem necessidade de ganhar ou perder, né? E que a Globo estabeleceu aquela discussão com o técnico do Lugo e tal. Para se ler isso, as pessoas vão ter que comprar os jornais amanhã. E na internet, ela já está toda disponível. Inclusive, existem campanhas Um Dia Sem a Globo. Como é? O grande vai ser acionado, digamos, amanhã, né? A partir da meia-noite de hoje, todos os blogs, sites vão estar com essa campanha Um Dia Sem a Globo. E eu noto também que o Jornal Nacional usa muito o lead e sublead para fazer com que as matérias mais complicadas, os endereços, as receitas, vá no G1. Eles estão utilizando, não é uma briga, estão pegando a internet como aliados. E essa discussão está sendo interessante, eu gostaria de saber a opinião de vocês.
Eu me lembro que também quando começou a internet a entrar, as pessoas inicialmente não pensaram que ela era a grande inimiga dos jornais. Elas pensaram que ela era a grande da TV, que a internet ia acabar com a TV. E aí eu trabalhei durante 4 anos, mais ou menos, com uma empresa que ela faz um negócio, é difícil explicar o que eles fazem, né? Eles chamam, na verdade, de... É uma pesquisa diferente, é uma pesquisa voltada para o mercado jovem, para um público consumidor assim, de 18 a 24 anos, mas que escapa um pouco para baixo, um pouco para cima, mas é jovens adultos, na verdade, né? E aí, é bom olhar para o comportamento de jovens consumidores, porque eles, na verdade, ditam o que pode acontecer no futuro. Então, se os jovens consumidores estão comprando mais determinado produto, pode ser que ele tenha uma procura maior, futuramente. Enfim, eles dão, serve para ter uma tendência de consumo e de comportamento. E eu fiquei 4 anos trabalhando com essa empresa que chama Box 1824. E a gente tinha acesso a muitas pesquisas do mundo inteiro sobre diversas coisas, mas muitas delas ligadas à relação do jovem com a internet, que era uma coisa que mudava sempre e era sempre fascinante, sempre vinha resultados novos. E uma delas foi feita, acho que há 2 anos atrás, pela Nickelodeon e pela MTV, junto com uma gigantesca empresa de pesquisas norte-americana, que agora me fugiu o nome, mas enfim, eles fizeram uma pesquisa monstruosa em 24 países, com milhares de adolescentes, e eles descobriram uma coisa muito curiosa, que a pergunta mais feita no MSN, ou seja, pessoas que estão na internet, era o que está passando na TV. Então, assim, não existe a competição da TV com a internet. O que existe é que na internet tu pode incentivar o consumo de TV e na TV tu pode incentivar o consumo de internet.
Como hoje está bem difundido também o consumo de laptops, né, os computadores portáteis, também é comum que alguém esteja na sala de casa assistindo televisão e está com o computador no colo. Então é muito fácil que alguém fale, ah, a continuação dessa receita está lá no G1, o cara automaticamente acessa, né? Então, assim, uma das grandes descobertas, eu acho, desse momento da mídia que a gente vive, é notar que as coisas param. Na verdade, as coisas nunca brigaram, né? Porque quando entrou quando entrou a TV, a TV não matou o rádio, e o rádio matou o cinema, e as coisas não se matam, elas vão se complementando. Acho que é o momento de pensar nisso, que, olha, agora a gente tem provas bem, bem fortes de que uma coisa completa a outra. De que, por exemplo, é muito mais fácil tu dar o link de alguma coisa num programa de TV do que no jornal. Porque se ficar no jornal ali, o que o cara vai fazer? Vai copiar aquele negócio, não sei o quê, vai ficar com preguiça. Na TV é um negócio mais imediato, o cara tá ali assistindo, ouve o outro falar. Tem uma mudança, tem uma coisa diferente ali que faz mais sentido, né? Então eu acho que esse temor inicial de que as coisas iam se anular, que o novo vem para acabar com o antigo, tá derrubado. E que cada vez mais forte é isso, que o novo, que é a internet, continua se renovando todos os dias, ela continua sendo o novo, ela vem só para consolidar o antigo e expandir cada vez mais. E acho interessante assim, esse tipo de mobilização do povo que está acontecendo esse negócio, por exemplo, do Dia Sem Globo. Eu tenho acompanhado isso há alguns dias e estou curioso para saber os resultados, né? Porque como é que vai se medir esse resultado? Quem é que vai medir? A medição mais precisa que a gente vai ter vai ser basicamente isso que tu falaste, assim, de olhar nos blogs, quem foi que disse, ah, eu fui hoje Dia Sem Globo, ou no Twitter, quem é que foi lá e tweetou e escreveu, ah, não estou assistindo. Pode ser interessante fazer. Aliás, eu imagino que várias empresas, agências de publicidade, pessoas que trabalham em comunicação vão monitorar isso amanhã, até para ter uma ideia de qual é o poder mesmo que isso causa, qual é o impacto real nas pessoas, né? Mas só o fato da gente estar discutindo algo que começou na internet aqui já é uma prova da influência grande que ela tem, né, sobre a vida de todo mundo.
Eu acho impressionante assim, como a internet está ficando poderosa, né? A Globo era, sei lá, uma coisa assim inatingível, né? Era um monstro. A gente, sei lá, o império do mal, assim, era um negócio que ninguém conseguia combater, era um negócio que dava medo, né? O Roberto Marinho, o Chico Buarque, falava que ele era pior que o Cidadão Kane no Brasil, um negócio assim, assustador, né? Assim, não tinha um futuro assim, muito brilhante, né? Num cenário desse. Eles mandam pedindo ali do lado até a eleição de presidente, né? Tem aquele debate do Collor e do Lula que ficou histórico, né, em 89, até hoje não se sabe. Quem que autorizou a edição do debate, que foi para o Jornal Nacional, que acabou elegendo o Collor. Então, assim, tem vários episódios obscuros, né, de intervenção da Globo na história do Brasil, mas eu confesso que eu me impressionei com esse episódio por causa do lembrou do Cala a Boca Galvão, porque, primeiro porque, assim, que as pessoas não gostam do Galvão Bueno não é uma coisa nova, né? Tem muita gente que não gosta dele há muito tempo, sei lá, você ouve as pessoas xingando ele, acho que desde que eu me lembro, ele pelo menos desde a Copa de 98, assim, e que de 94 até, né, que ele se desentendeu com o Pelé, e as pessoas acharam que era uma coisa de desrespeitosa, chamou o Pelé de burro, quase lá, uma coisa horrível. Então ele, assim, estava numa posição que era meio inatingível, né? As pessoas aqui falavam mal dele, sei lá, você fala pra mim, mas a gente não chegava nele, né? E esse episódio do Twitter foi impressionante, porque, assim, primeiro que as pessoas se mobilizaram, eu acho que tem uma certa coisa, assim, de vandalismo, de querer zoar o cara, né? Então todo mundo vai e embarca, porque é legal você zoar o cara mais poderoso sempre, né? É divertido você xingar o cara que tá lá em cima, assim, sei lá, até por uma certa questão de vingança, né? Acho até uma forma de admiração assim, invertida. Mas eu sei que eu achei impressionante que o negócio subiu até o. Lá no Twitter você tem aquele negócio que eles mostram as palavras mais faladas, né? E aí, não só o Cala a Boca Galvão foi a mais falada, a expressão mais usada no Brasil naquele momento, mas no mundo inteiro. Eles conseguiram fazer, mesmo com a gozação lá dos papagaios, não sei o quê. Mas, assim, o fato é que foi, né, tipo, numa das maiores fontes de informação da internet hoje, que é o Twitter, o assunto mais falado numa semana X da Copa do Mundo foi para expulsar o locutor da Globo. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa muito significativa, né, por mais que tenha outras coisas no meio, assim, meio...
de gozação e tal, é sério isso. E tanto é que eles responderam, né? Quando eu vi a resposta da Globo, eu não acreditei, porque a Globo nunca, assim, em tantas outras vezes que ela foi criticada e que ela foi questionada, eles nunca pararam para prestar atenção, ou se pararam, a gente não soube, para jogar no ar uma resposta. E quando eu vi o Galvão Bueno tendo que comentar aquilo no ar, eu falei, nossa, alguma coisa mudou, né?
Mas sabe o que é importante nessa história toda que eu me dei conta? É que geralmente a Globo não respondia nenhum tipo de ataque porque ele era formado por alguém, ou por um grupo, ou por uma pessoa, ou seja, tinha alguém assim.
Tinha dono, né?
Tinha um dono. E agora esse exemplo aí do Galvão não foi nada, não foi ninguém, foi todo mundo. Quem é que foi? É um troço totalmente anônimo, né? E qualquer um que disser que fui eu que inventei, não é toda a verdade, porque não foi uma pessoa só, foram vários esforços, várias pessoas que deu aquele resultado. Então é isso, é descentralizado, né? A Globo não tem como ignorar isso, porque não sabe o tamanho real disso, né? Quantas pessoas não estão por trás disso? Eu acho que isso também é uma mudança bem importante que aconteceu, do fato da voz, que uma voz do povo que é muito mais verdadeira hoje em dia, graças aos ferramentas que já foi, né?
Eu acho que, assim, só para terminar o negócio do Dunga, eu acho impressionante que a gente está discutindo isso. Porque, por exemplo, na Copa de 98, a gente estava até conversando esses dias, teve aquele episódio super estranho do Brasil perder para a França, não jogar nada, o Ronaldinho amarelando, acontecendo uma coisa nada a ver, assim, que ninguém sabia o que aconteceu, até hoje não se sabe o que aconteceu. E hoje a gente sabe que tem uma briga do Dunga com a Globo, né? E isso é aberto, as pessoas estão discutindo, acho que é um grande progresso. Antes você ia ver a coisa se acontecendo e não ia entender nada, né? Então, quer dizer, eu acho que as pessoas estão querendo abrir mais as coisas, né? E eu acho que isso é bom para a democracia, assim. Eu acho que talvez essa eleição seja interessante também, vão aparecer coisas que nunca apareceram. Então eu acho que é legal, assim, você ter um contrapeso à Globo, não pela Globo ser a Globo, mas assim, sempre que tem uma coisa hegemônica é um pouco perigosa, né? Porque ela acaba dominando e definindo as tendências. Então eu acho que a internet é legal, eu espero que a internet, você falou isso nos encontros que a gente fez, ela continue sendo isso, né? Essa coisa aberta, que as pessoas podem. Eu acho que a maior democracia que a gente conseguiu hoje é a internet, assim, porque você pode lançar uma ideia, se aquela ideia for boa e ela atingir as pessoas certas, ela pode chegar num lugar, né, atingir, mudar alguma coisa. É uma ferramenta que a gente nunca teve. Então, assim, é legal a gente cuidar disso para não perder.
Ou seja, na opinião de vocês, a internet transformou a democracia em algo irreversível.
Irreversível nunca, porque a internet também, a gente tem que se lembrar que ela é, enfim, ela está no mundo físico, são os computadores e tal. E essas redes, elas têm que estar em algum lugar, elas têm que estar ligadas em alguma coisa. E já tem vários projetos de lei andando há muitos anos no Congresso americano em vias de restringir as liberdades que a gente tem. Tem alguns projetos que são bem malucos, assim, parcerias entre operadores de telefonia celular com grandes conglomerados de mídia que estão perdendo muito espaço por causa da queda de venda de jornal, etc., que estão se juntando para fazer umas coisas assim. Quando tu for acessar a internet, tu não vai ter direito a todos os sites da internet, mas apenas alguns restritos. Existem já algumas ideias nesse sentido de restringir o acesso. Por que não se faz? Porque todo mundo considera isso uma grande afronta, né, às liberdades civis, às pessoas e tudo mais. Alguns anos atrás, várias pessoas bem influentes assim, no cenário tecnológico internacional começaram a ficar com medo de que os americanos ou de qualquer grupo forte politicamente fosse fazer uma espécie de 11 de setembro virtual, um ataque terrorista de grandes proporções, como, por exemplo, um ataque terrorista que apagasse os registros de todos os cartões de crédito, uma grande empresa de cartão de crédito, ou um ataque que entrasse, sei lá, no site do Pentágono e lançasse mísseis, alguma coisa de uma magnitude tão imensa que se tornasse plausível que, olha, vamos ter que começar a restringir essa rede. Ou seja, eu acho que a rede, ela tem um caráter totalmente anárquico, totalmente livre, mas eu percebo uma diferença de 98 para cá de cerceamento de liberdades. O próprio provedor de banda larga, quando ele te diz que ele te dá acesso ilimitado, ele não te dá acesso ilimitado. Ele tem lá algumas técnicas que ele pode usar para fazer com que tu use menos a internet, que tu gaste menos banda, que eles dizem, né, que é o espaço que tu usa para baixar os arquivos, etc. Então, existe sim alguns filtros que para a maioria das pessoas é invisível, né? Se tu não vai atrás, não te interessa pelo assunto, não questiona, tu não fica sabendo disso. A parte boa é que, por enquanto, a circulação de informações, pelo menos nos países democráticos, é livre, né? Mas se vai na China, por exemplo, na China não é livre. Eu tenho uma amiga que morou alguns meses na China e que ela achava engraçada porque ela não conseguia acessar coisas banais, assim. sites que eu mandava para ela para
o Google, né?
Google é bloqueado, a China abriu durante o tempo totalmente censurada, né? Mas assim, daí o pessoal do Google achou que isso vai contra o princípio da rede. A grande vantagem que eu vejo no fato da rede não ser centralizada é esse: se cai um ponto aqui, tem outros milhares de pontos para continuar, né? E essa cultura de ajudar o próximo que existe na rede, no sentido de que se tu descobre uma notícia importante, tu compartilha. Existe também uma ética, assim, no sentido de, por exemplo, Linux, que é um sistema operacional que foi todo criado por usuários, né? Então, e tem uma rede de usuários que mantém. Ou coisas menos nobres, que o Júlio citou até uma palestra, acho que ontem, do pessoal que faz as legendas desses seriados, por exemplo, Lost. O troço passa nos Estados Unidos hoje, amanhã já teve uma equipe que legendou, traduziu em português e botou na rede.
Eu acho que tem até os pseudônimos, né?
Sim, sim. Ele tem um nome, cara, tá, mas assim, ele não tem emoção por isso. O prêmio que ele tem é o nome dele, tá ali.
É a satisfação de estar oferecendo um produto para...
Para os outros, imagina para quantas pessoas ele não está oferecendo aquela tradução dele. De graça, ele está ganhando, e é trabalho. Então, assim, essa mudança na cabeça das pessoas de começar a fazer coisas visando um bem coletivo, eu acho muito positivo da internet. E esse sentimento vai se propagar no mundo real, porque as coisas que acontecem na internet, elas têm reflexos no mundo real. A internet, querendo ou não, faz parte do mundo real, são pessoas ainda.
Esse compartilhamento foi o melhor para a cultura, né? Hoje você tem
isso raríssimo
na internet, tem filmes raríssimos que você não encontra lugar nenhum.
Todo mundo tem acesso a tudo, né? Eu acho que esse sentimento é o que vai fazer com que exista uma resistência. Ou seja, se algum dia alguém quiser tolher as liberdades, vai existir uma força muito grande, popular,
nessa resistência. Essa irreversível seria irreversível justamente pelo tamanho que somou.
Com certeza, nesse sentido sim, não tem o que fazer mais. A revolução finalmente está nas mãos do povo, né? Agora, o povo também é uma massa e os comportamentos das massas a gente sabe historicamente que são bem complicados.
Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode, quer completar?
Eu acho que assim, a maior prova de que a democracia chegou na internet é que a gente, os Estados Unidos elegeu o Obama, né? Uma coisa que é absolutamente impensável assim, em outra época. Claro que tem o fato do governo Bush ter sido muito ruim para os Estados Unidos, mas assim, isso é histórico, que a internet foi fundamental assim, para a eleição do Obama, porque ele arrecadou uma quantidade de dinheiro que nunca nenhum candidato tinha arrecadado na história, e graças à internet, graças às redes sociais, graças à mobilização. Claro que os Estados Unidos tem uma tradição maior, né, de você mobilizar as pessoas, é uma coisa mais assim, forte do que no Brasil. Mas eu acho que é um exemplo assim, de coisas que se pode fazer e você pode mudar o cara mais importante do mundo, né? O principal mandatário do planeta é um cara que, em outras épocas, se não fosse internet, talvez ele não se elegesse. Mas tem isso que o Carlos falou, né? A China é a antítese assim, de tudo que a internet traz, né? Representa, que é essa coisa de você controlar a informação, censurar as palavras, as pessoas não podem procurar algumas coisas lá na China, é chocante, assim, né? Então a gente pensava assim, ah, mas ninguém nunca vai conseguir censurar a internet, já consegue, né? Então não é bem assim, você vê que a internet não é assim, indestrutível, só é indefectível, ela tem fragilidades, né? Ela é humana, digamos. Então eu acho que agora existem alguns esforços, né, para tentar criar ambientes neutros, assim, que as pessoas possam divulgar informação, mesmo que as leis dos países mudem para restringir, eles estão tentando criar, por exemplo, existe um projeto que eu falei nos outros dias, de criar na Islândia um espaço neutro, sem censura, para os jornalistas do mundo inteiro, né? Porque como a internet lá é mundial, você pode hospedar o seu site em outro país, né? Assim, você tem um cartão de crédito, você hospeda onde você quiser. Então, se você hospeda uma coisa sua que está, digamos, proibida no Brasil, mas está hospedada na Islândia, o cara vai ter que tentar proibir lá na Islândia. Então, fica mais difícil, né? E se as leis da Islândia permitirem que aquela informação circule, eles não têm como proibir aqui do Brasil nem de nenhum lugar. Então, agora eles estão tentando fazer um projeto que chama Wikileaks. É um projeto bem novo, eu assisti os vídeos no YouTube na semana passada. Então eles querem criar esse lugar assim, neutro, né, de neutralidade. Seria, eles falam que a Islândia seria a Suíça da internet, né, que é aquela coisa que as pessoas depositam dinheiro lá porque não tem impostos, tá? Mas assim, pro caso da informação. Então, como a Islândia não entrou na comunidade europeia ainda, como eles fariam esse projeto de constituição para permitir que a internet lá fosse livre, quando a Islândia fosse aceita na comunidade europeia, ela obrigaria a comunidade europeia a aceitar isso também. Então, assim, a Europa também acabaria sendo território neutro. Assim. Enfim, é um projeto que tem o objetivo de garantir essa questão da internet ser livre no mundo ocidental, pelo menos, para a gente não ter esses problemas, você não regredir, né, esses controles, essa coisa de querer cercear a informação e tal. Então, eu acho que tem algumas coisas meio assustadoras, né, na China, mas tem uns projetos legais que você vê que as pessoas não estão paradas, né, deixando a coisa acontecer e ficar feia. E eu acho que, enfim, ao mesmo jeito, ao mesmo tempo que você tem esse medo, você tem uma esperança, assim, de que a coisa talvez ache uma outra solução e que a internet continue sendo esse território livre, aberto, democrático, etc.
Nós falamos aí do Fernando do Calabouro, Calabon, e esse ano nós temos eleições. Vocês acreditam que novos fenômenos Calabouro e Galvão vão acontecer em 2010, justamente no ano tão emblemático como eleição do presidente?
Eu acho que quando acabar assim, essa neblina da Copa do Mundo, né, que no momento todo mundo está falando só sobre isso, quando passar isso, se conseguir o Brasil se concentrar nas eleições, vai acontecer coisas que a gente não está preparado ainda, não tem como prever. Dá para dar uns chutes, assim. Eu acho que, por exemplo, é bem possível que haja um candidato em algum lugar que vai para sua campanha totalmente baseada na internet, que ela vai ser decisiva para o cara se eleger. Vai ter alguém que vai ser afinado pela internet também, que vai descobrir alguma coisa, a hora que vazar na internet vai ser o fim do cara, verdade ou não, o que talvez será outra questão que vai surgir a partir desse debate político. Mas é aquilo que eu li esses dias aí numa reportagem da Veja, que enfim, é a frase do Alex Primo, que é um professor de História e Cultura lá do Rio Grande do Sul. Ele falou o seguinte, que nessa eleição todo mundo vai querer ser o Obama brasileiro, né? Todo mundo vai querer usar a internet a seu favor para ganhar voz, para se destacar nesse sentido. Todos os candidatos à presidência hoje em dia têm o seu Twitter lá, às vezes falam bobagem, as pessoas já malham na hora. Então, assim, isso aí tudo vai construindo uma imagem da pessoa muito mais fiel, né? Muito mais próxima do eleitor. E eu acho que com certeza isso aí vai ter repercussões que a gente vai levar para as próximas eleições e vai mudar totalmente o processo eleitoral. Infelizmente, como o sistema continua o mesmo, o efeito prático disso é muito, muito pequeno, né? Porque não existe não eleger ninguém. Até pode ser que se faça um movimento, como eu me lembro que alguns anos atrás fizeram grandes movimentos a favor do voto nulo, né, o voto em branco, e que os índices de voto nulo e branco são cada vez mais altos. As últimas eleições estão na ordem de quase 40% total, se somar os prêmios nulos, ou seja, quase metade das pessoas faz questão de ir até a urna para protestar, porque se tu não quer votar, o que acontece? Tem que pagar 1,37 ou 2, é ridiculamente barato a multa que se paga para não votar. Então, o motivo para não votar, o castigo não é interessante. Então, se tu vai sair da tua casa num dia de feriado, que a votação sempre é, para ir até uma zona eleitoral, muitas vezes enfrentar uma fila e chegar lá e fazer um voto nulo ou um voto branco, isso é claramente um voto de protesto. Então, isso também pode ser, de repente, que se monte uma grande campanha por um voto de protesto, já que todo mundo acha que as alternativas que existem, nenhuma delas é totalmente satisfatória. E toda essa discussão de que esquerda e direita desapareceram, que é uma coisa só na política hoje em dia, serra de Lula, serra de Dilma, não faz tanta diferença assim. Então, tem toda essa discussão que também pode ser muito impulsionada nesse ano pela internet. Ó.
Júlio, vamos ter cala a boca Dilma, cala a boca Serra, né?
Não sei. Eu acho assim, primeiro que teve umas pessoas que falaram do cala a boca Galvão, eu vi uns tweets assim lá no Twitter, umas opiniões, dizendo que era triste que o cala a boca Galvão tinha demorado uma semana para chegar no topo, né? Mas o Ficha Limpa tinha demorado tanto tempo para conseguir as assinaturas, né? Então, falava assim, brasileiro, tipo, se mobiliza para xingar um cara, mas não se mobiliza igual para mudar a vida política do Brasil, né? No final, o Ficha Limpa acabou passando, felizmente, mas assim, como que a atenção ainda é tão diferente, né? Para problemas muito mais sérios. E também teve um amigo, um colaborador nosso, que falou assim, quando o Dunga convocou a seleção, né, todo mundo xingava ele no Twitter a torto e direito, né, que a escalação que ele fez não era a que as pessoas esperavam, que a maioria esperava. E aí ele falava assim, nossa, as pessoas ficam mais preocupadas com o técnico da seleção brasileira do que com o presidente do Brasil, né? Você não vê o mesmo empenho assim, em discutir as ideias dos candidatos, né? Quanto à discussão do que o Lula está fazendo agora, né? Quando ele começou a chamar as pessoas para jogar e tal. E o negócio do Obama, o Cardoso lembrou bem, na semana, há um mês atrás, mais ou menos, lá em São Paulo, o pessoal da campanha da Marina Silva resolveu fazer um encontro com algumas pessoas de internet, para, enfim, para apresentar a candidata, né? Ela tem duas pessoas muito boas de internet no Brasil, na campanha digital dela, que é o Caio Túlio Costa, que foi diretor do UOL desde o começo da fundação, depois trabalhando no IG, e o Juliano Spire, que é assim, um dos grandes caras de mídia social no Brasil, né? E eles tiveram essa iniciativa, que eu achei louvável, assim, de chamar as pessoas da internet, que escrevem na internet, que são influentes na internet. E eu fui convidado, e eu fui lá, né? Falei, bom, se eles estão fazendo isso, ela deve ter uma cabeça diferente, né? Deve encarar a internet de uma maneira assim, mais moderna. Mas eu me decepcionei, assim, eu até escrevi isso num dia, tinha um texto meu lá, chama Encontro com Marina Silva. Que eu fiquei impressionado, apesar de ela ter essas pessoas tão assim, significativas na internet brasileira, ela está tão mal informada sobre a internet, sabe? Eles não tinham opinião nenhuma sobre os direitos autorais, por exemplo, a mudança toda, né, que a internet trouxe. Ela não tinha opinião nenhuma sobre essa questão aí da censura na internet. As respostas eram muito vagas, né? E assim, todo mundo quer, como o Carlos falou, ser o Obama brasileiro, né, nessa eleição. Eles falam a obamização das campanhas eleitorais, que é o efeito do Obama, mas assim, eles estão muito mal preparados, no sentido assim, de que eles querem pegar o resultado, mas eles não estão construindo. A primeira pergunta que fizeram a ela, que fui eu que fiz, eu falei assim, bom, a gente está aqui, a gente é da internet, como ele está no assunto de internet, né? Não outras coisas, tipo discute previdência, não tem nada a ver. Aí eu falei assim, qual que é, a pergunta mais básica, qual é a estratégia da campanha de vocês na internet? Eles não sabiam, eles não tinham uma resposta assim objetiva. Falaram, a gente vai estar em todas as mídias sociais, tudo que os outros candidatos fizerem a gente vai fazer também, mas isso não é estratégia, né? Estratégia não é você falar o que o cara fizer também fácil. Estratégia é justamente você ter um plano diferente, lançar alguma coisa, se o cara me falasse assim, a gente vai tentar construir um site que liga o Obama, sei lá, coisas mais objetivas. Teve até um blogueiro, né, o Pedro Marcum, que por coincidência é filho do ex-presidente da Fundação Castro Negro, lá da TV Cultura, Paulo Marcum, que ele perdeu a paciência uma hora e falou assim, olha, eu queria que vocês respondessem objetivamente o que vocês vão fazer, porque isso não está sendo respondido. Como é que vocês vão tratar, por exemplo, a exclusão digital? Né? E eles não respondiam nada, era tudo assim, uma resposta meio vaga. Você vê que, na verdade, os candidatos estão seguindo aquele negócio assim de... como o Lula tem uma popularidade muito grande, então ninguém se posiciona sobre nada, sabe? Todo mundo quer ser tudo para poder atingir o máximo de eleitores. Então fica todo mundo tentando o seu centro, né? Porque você não pode criticar o Lula, e ao mesmo tempo você não pode ser muito radical em nada, porque você vai perder votos. Então assim, eu acho que se tiver alguma novidade, vai vir das pessoas, não vai vir dos candidatos. Porque os candidatos estão muito assim, eu não sei se talvez eles tenham, teve muita gente que respondeu o texto e falou assim, mas existem problemas mais sérios no Brasil. De fato, existem, né, porque a internet, lógico. Mas assim, se os caras chamam as pessoas da internet para discutir com eles, e eles não têm nada para falar sobre isso, fica mal para eles, né? Então aí você pensa assim, qual é o resto das coisas que eles...
Mas esquece que a internet é a ferramenta para resolver esse problema.
Eu acho que a internet é estratégica, sim, porque foi pro Obama. Se bem que no Brasil o acesso à internet não é a mesma coisa que nos Estados Unidos e tal, mas assim, se você... Se de repente a Marina, que é meio uma azarona da campanha, ela tivesse uma estratégia super diferente, mais agressiva de internet, talvez ela tivesse uma subida nos pontos dela, sei lá, mas talvez ela não ganhasse a eleição, mas assim, ela se destacaria, né? Ou se não pegaria um público jovem que geralmente é considerado alienado, que não se engaja muito. Então, assim, eu acho que o que vai aparecer vai ser esse tipo de coisa mesmo, que eu falo a boca com a mão, uma coisa assim mais de massa, de... talvez já agredir alguma coisa, mas eu acho difícil de os candidatos tomarem uma iniciativa porque eu acho eles muito despreparados.
André, falando um pouquinho do conteúdo, fala um pouquinho da propaganda aqui do site para a gente.
Eu tive ao longo desses 10, 12 anos aí que estou fazendo coisa na internet, diversos sites, diversos blogs, enfim, comecei com canais online, depois eu migrei para a Irmandade de Raul Duque, de bons do jornalismo, que com os jornalismo para fazer um parênteses, é um jornalismo feito em primeira pessoa e com uso de várias técnicas da narrativa de ficção, mas para falar sobre realidade, é um jeito diferente de fazer uma reportagem com primeira pessoa, quebrando um pouco daquele paradigma do jornalismo da terceira pessoa e tal. E além disso, eu produzi vários blogs e participei de um monte de projetos diferentes, sozinho e com outras pessoas. E aí, em 2005, eu montei um site que é o www.qualquer.org, que é onde estão todas essas coisas que eu fiz, que eu faço, continuo fazendo, todos os links para todos os meus projetos, não só de literatura, mas de jornalismo, de publicidade, de TV, cinema, música, tudo que eu aplico um pouco, assim, que eu faço, tudo resolvido ali para ficar mais fácil as pessoas acharem.
Também?
O algoritmo também, mas o algoritmo já é maior. Característica do meu texto, assim, aquela coisa mais rebuscada, mais
louca.
É, faz parte do DNA do texto.
E Júlio, como é que nós vamos encontrar hoje?
Então, o digestivo, ele é uma, para simplificar assim, a inspiração dele é das ciências culturais brasileiras, né? Então a gente chama de uma revista eletrônica, apesar desse termo ter meio caído em desuso depois que os blogs começaram na internet. Então assim, a gente tem basicamente assim, uma seção de autores novos, né? De pessoas jovens que escrevem, que surgiram mais na internet, que são pessoas que surgiram comigo, depois umas pessoas mais jovens que liam o site e mandavam matérias. Então a gente sempre gosta de